Nesse episódio, estou com o Dr. Luiz Fernando, cardiologista, já tem um tempo de estrada, né, Luiz? Vai contar para a gente esse empreender, principalmente na área clínica, trazer novidades na área clínica para o paciente, porque muita gente para no tempo, principalmente na sua área.
A gente falar um pouquinho de carreira, nós vamos ter que voltar lá atrás, trabalhando em consultório, trabalhar para os outros não dá não.
Você tem uma clínica que, se eu não me engano, só no CRM tem 20 mil vidas? Tem...
Vamos correr atrás de coisa melhor, ficar só atendendo consultinha não dá não.
É, tem um exercício que eu passo para os médicos que eu falo o seguinte, o teu consultório ele é mais incômodo do que cômodo.
Vou mudar tudo, a gente poder melhorar para esse paciente só ficar aqui com a gente.
Eu vou criando barreiras para esse paciente que eu dificulto o consumo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio, estou com o Dr. Luiz Fernando, cardiologista. Já tem um tempo de estrada, né, Luiz? Vai contar para a gente... esse empreender, principalmente na área clínica, trazer novidades na área clínica para o paciente, porque muita gente para no tempo, principalmente na sua área. O pessoal aprendeu a trabalhar apenas com consultas da faculdade, fazer meia dúzia de exame aqui, atende muito volume e dá para a gente transformar esse consultório aos poucos, trazendo mais qualidade no tratamento para o paciente, uma abordagem cada vez mais multidisciplinar, com novas, não só tecnologias, exames, mas também novas abordagens terapêuticas e melhorar a qualidade desse atendimento para o paciente. Mas antes da gente entrar, então, em tudo que é possível fazer e também falar um pouco de cardiologia, nesse padrão ouro da cardiologia, eu quero começar falando sobre carreira e empreendedorismo. Eu pude visitar o teu consultório, eu pude ver o antigo e eu pude ver o novo. Conta pra mim o porquê que você resolveu empreender em uma área onde a maioria atende em consultório e clínica dos outros ou principalmente na saúde suplementar brasileira ou no SUS.
Primeiramente, agradecer o convite... participar do Smed Celebridade Cast, convido a Jaci, uma honra estar aqui. A gente falar um pouquinho de carreira, nós vamos ter que voltar lá atrás, 1998. Formei, até então era isso aí, trabalhando em consultório, atender consulta, convênio, aquele monte de convênio, sentar na mesa e ficar atrás atendendo consulta, consultei 200 pacientes para poder chegar no fim do dia, fazer o dinheirinho no fim do mês, né? É difícil, né? Complicado. A gente foi crescendo, vem evoluindo com o tempo aí. Você esteve lá na nossa clínica, lá começou em 2001, lá em Contagem, bairro Eldorado. De lá a gente foi partindo para o nosso caminho, que fala assim, trabalhar para os outros não dá não, tem que trabalhar para a gente mesmo, né? Sentando na mesa lá, esperando o cliente vir, quando você está abrindo um espaço novo, assim, não conhece ninguém, ainda mais eu estava lá chegando na cidade, ninguém conhecia o doutor Luiz Fernando lá. E fomos ter, com muita paciência, conhecendo as pessoas, saindo, andando na rua, trabalhando nos hospitais lá perto, nas outras clínicas, para fazer parceria, e fomos crescendo. Em 2007, nós mudamos para outro espaço maior, aquele que você conheceu lá. Mas sempre veio aquele sonho da gente trazer algo melhor para o paciente, algo mais moderno. Com a pandemia da Covid, né, a gente viu que mudou muito a relação. Entendeu? O pessoal ficou com medo de ir para o médico, fica todo mundo em casa. Aí veio as novas tecnologias, telemedicina, veio novos exames, novas modernidades, e a gente... precisamos evoluir, né? Acendeu aquela luzinha, vamos correr atrás de coisa melhor. Ficar só atendendo consultinha não dá, não. Não tem como, né? E como você falou aí, na parte clínica, a gente tem várias outras opções para poder fazer, né? Principalmente com a parte de exames, né? A gente começou a crescer, colocar mais exames na clínica para a gente reter aquele paciente ali, né? A gente não podia chegar, pedir o exame, vai lá para a clínica do fulano, vai para outra clínica e o paciente vai se perdendo por aí, né?
É, tem um exercício que eu passo para os médicos que eu falo o seguinte, o teu consultório ele é mais incômodo do que cômodo. O médico fala, mas como assim? Eu falo, ó, vamos começar a ver. O paciente chega e vai pedir, por exemplo, um exame, ele não consegue fazer ali. E um exame talvez conseguiria fazer. Era só você ter investido, ter uma sala a mais, ter investido. Não, tem que sair. Aí esse paciente vai ter que agendar, ele vai ter que sair de casa, depois ele vai ter que voltar, te dar o resultado. Aí agora vai fazer um procedimento que talvez daria para fazer ali e vão fazer em outro lugar. Ou seja, eu vou criando barreiras para esse paciente que eu dificulto o consumo, né?
Exatamente. E quando a gente fica preso naquele paciente de convênio, a gente acaba vai pedindo um monte de exame, ele vai saindo para um laboratório, para fazer um ecocardiograma no outro, um teste ergométrico em outro lugar, um Holter. E eu comecei a ver, poxa, isso tem que ficar aqui, esse paciente. E até para o paciente é melhor, entendeu? Aí o que a gente vai construindo aquilo ali, trazendo mais exames para a clínica, trazendo, melhorando, para aquele paciente reter ele na clínica. Aí que nós modernizamos o espaço, você viu lá, o antigo, e deu aquela sacada, assim, vamos mudar tudo, para a gente poder melhorar, para esse paciente só ficar aqui com a gente.
Maravilha.
Passamos para um espaço novo, moderno, bonito, acho que é o único que tem lá em Contagem, naquele estilo lá. Pode dar uma olhada nas outras clínicas, lá ficou bem moderno.
Principalmente na sua área, pouca gente investe.
Na cardiologia foi pouca gente. Então, hoje lá tem teste ergométrico, tem Holter, tem exame laboratorial, ecocardiograma, mapa, faz tudo lá.
Certo. Entendeu? Maravilha. Para o teu colega que está escutando aqui, obviamente de especialidades diversas, né? E você tem algumas peculiaridades e a gente vai, ao todo nesse caminho, abordar algumas delas. Por exemplo, você tem uma clínica que, se eu não me engano, só no CRM tem 20 mil vidas, tem 30 mil atendimentos, alguma coisa assim, né?
Minha clínica é meu sócio, é meu irmão.
Que aí é uma segunda que eu já vou entrar também.
Entendeu? Ele é dentista, a gente misturou o espaço.
Isso nós vamos entrar e falar bastante.
E hoje a gente tem lá, no nosso CRM, lá tem uns 22 mil pacientes lá.
Pois é.
Que já passaram pela gente lá.
22 mil pacientes que já passaram pela clínica. Então a gente vai trazer um pouco sobre esse contexto. Vamos trazer um pouco do contexto 2, para quem está ouvindo aqui. A tua clínica, fala para a gente o nome dela.
Chama Odontocárdio.
Odontocárdio. Você não é um cardiologista que trata canal, né?
Não.
Então quer dizer que o odonto vem de quem?
Da odontologia.
E do seu?
Meu irmão.
Que seu irmão e sua cunhada, se eu não me engano.
Meu irmão
e
minha cunhada.
Maravilha.
Os dois, entendeu?
Então, odontocárdio. Se você está pensando assim, poxa, então tem uma clínica que ela trata odontologia e cardiologia, é isso que a gente vai falar sobre essas peculiaridades, que muitas das vezes também, né, no teu caso, aí eu quero ouvir os prós e contras também, a gente não só focar na área médica, mas a saúde em geral, e o como que consegue coexistir nesse mesmo ambiente, ter esses profissionais, lidar, o fluxo do paciente, será que é diferente? Então, para você que está ouvindo, tem esse ganho a mais. E temos um terceiro ganho aqui também, né, Luiz? Que é muito daquilo que a gente tem conversado há um tempo, como trazer umas novas abordagens para os pacientes. Então, vamos em partes aqui. Vamos pegar essa primeira. 22 mil pacientes atendidos. Obviamente que você viveu muitas das eras da medicina, né? Pelo menos umas três das várias que já tiveram. E você viveu recentemente uma que, principalmente o clínico cardiologista, atendia muito, muito volume de convênio. Muito, muito volume. E aí você tem um CRM lá com mais de 20 mil vidas. Quando você faz uma migração para um tratamento um pouco mais premium, quando você cobra um pouco mais sobre os exames, você vai ter agora o seu protocolo, esse paciente de convênio, já quero começar a entender essas diferenças, ele é o mesmo?
Muda um pouquinho, entendeu? Agora, eu te falo o seguinte, quando você faz um bom atendimento, mesmo para o paciente de convênio, você fideliza o paciente, entendeu? Então, aí vai muito a sua relação médico-paciente, tratar bem o paciente, tudo, mostrar experiência, conhecimento, entendeu? Acho que é muito importante o médico estar sempre atualizando. Tem que estar. Hoje a gente tem que ficar atualizando todo dia, porque cada dia surge uma coisa nova. E você passar isso para o paciente, aí o paciente tem segurança. Eu tenho pacientes que é de convênio meu, mas agora estão migrando para os meus protocolos que a gente está criando, porque a gente deixa de atender o convênio, mas o paciente fica, entendeu? Então ele vai lá, continua consultando com a gente. Então, muito desses 22 mil pacientes que estão lá, muitos ainda procuram a gente. A grande expertise nossa lá é para poder trabalhar esse banco de dados nosso aí, para poder trazer esses pacientes de volta aí. Mesmo que tem convênio, às vezes alguns nem mais têm convênio. Com essa pandemia, muita gente perdeu o convênio, né? Então, mudou um pouquinho a saúde, né? Então, é um paciente que está sem convênio, está solto aí. Então, a gente montou um protocolo lá para poder atrair esse paciente. Hoje eu não atendo nenhum convênio mais.
Se libertou?
Libertei.
Como o teu colega que está ouvindo, essa é uma das dúvidas que eu mais recebo, né? Eu tenho, assim, os meus as minhas maneiras, né, os meus playbooks de como fazer isso, mas eu queria ouvir o teu. Como é que foi para você fazer a transição? Vamos começar primeiro da parte de tomar a decisão. Você demorou para tomar a decisão? Foi uma coisa repentina? Te forçaram a tomar essa decisão? Como é que foi o teu caso?
Eu vou te falar que eu demorei para tomar a decisão, porque acaba a gente fica muito preso na parte financeira.
Gaiola, né? De ouro, né? Ela te paga o teu custo de vida, te dá um certo luxo. Uhum. Não muito, mas você consegue viver bem. Mas você também não passa daquilo. Chega
não
no passo. Teto.
Chega no teto e fica estagnado aquilo ali. E começa a ficar muito cansativo. Que vira aquela rotina, fica maçante demais. Aí chegou um tempo, eu falei assim, não, eu vou parar de uma vez.
É mesmo?
Aí fui cortando...
Mas demorou para você tomar essa decisão? Foi um dia assim, você trabalhou, teve que trabalhar seu psicológico?
Começou a atrasar demais os convênios. Eu peguei e falei assim, não, chega. Eu não vou ficar esperando tanto tempo assim. Porque você já espera 60 dias para receber uma consulta. E ainda fica atrás. Tem aquelas burocracias, glosa, né? Refaz. E aí eu falei, não, chega. Então, se o convênio já atrasou, eu já cortei ele fora.
Ah, você tinha então essa...
Já fui descredenciando.
Essa nota de corte, atrasou?
Foi descredenciando o outro, foi descredenciando. Quando eu vi, falei assim, não estou atendendo ninguém de convênio. Aí eu vi minha agenda e falei assim, uai, cadê os pacientes? Hoje está vazio, então está aquele susto, né? Falei, não, o que eu tenho que melhorar agora? Tenho que correr atrás, vamos fazer outros mecanismos para trazer paciente de volta. E o paciente começou, aí o paciente começou a ligar, oh, doutor, você não está atendendo meu convênio, não, queria consultar, vem cá que nós vamos fazer diferente, vem cá que nós vamos conversar. É uma consulta muito cara, vamos, vem cá que a gente vai conversando. Aí a gente vai mostrando para ele que não é só o valor da consulta, a hora que você apresenta algo mais para o paciente, ele fala assim, ah, vale a pena. Não estou só pagando a consulta que o meu convênio está lá, né?
Total.
Então, você tem que fazer isso algo mais. Mas é difícil você tomar essa decisão, porque dá um impacto. Eu tinha uma garantia, porque eu também sou funcionário público. Eu falo assim, eu largo um, largo o outro. E eu ficava no consultório e atendendo na prefeitura, no um e no outro, passava o plantão, hoje eu passava ali, ou amanhã eu não vou, cancelar minha agenda, passava para o outro, porque eu tinha que ir no hospital. E ainda estou lá até hoje, porque eu falei assim, ah, agora eu já estou pensando em aposentar já. Então eu vou segurar mais um, que aí eu vou ficar só no consultório. Mas eu quero ficar no consultório só com aquele paciente premium.
Tá certo.
Então prefiro atender 10 bem atendido, que atender 100, 200.
Concordo. Pacientes. Dentro da tua fala... Eu sempre falo o seguinte, eu não tenho dúvida que entre você começar com um convênio ou você precisar fazer plantão, eu prefiro o médico fazendo plantão, abrindo uma agenda no consultório dele um dia, um período, e o plantão paga o custo de vida dele, do que já credenciar um monte de convênio ou credenciar alguns convênios, depender do convênio para pagar as contas, porque a transição é mais difícil. Então, se é para largar alguma coisa, entre, olha, Vitor, eu vou abrir meu consultório, eu estou entre largar o trabalho público aqui, onde eu sou concursado, ou algum hospital que eu trabalho, e largar o convênio. Raro as exceções, mas eu sempre falo, foque no teu trabalho público, foque no teu plantão, porque se você entrar na gaiola de ouro vai ser difícil. Além do que, você sabe muito bem, eu visitei a tua clínica passada, o modelo de negócio é diferente para convênio. É mais gente... Você tem que ter funcionário ali lidando com a burocracia. Você tem que lidar com gestão de pessoas na recepção, com fluxo maior. É outro modelo de negócio. Na hora que eu vou para o particular, aquele meu time que está acostumado a fazer com convênio, eu vou perder quase 90% desse time, porque eles nem conseguem imaginar como é que faz um particular. É outro mundo, é como se fosse mundos diferentes. A pessoa acha que futebol é a mesma coisa, só que tem gente que joga futebol de areia, tem gente que joga futebol de salão, tem gente que joga futebol de campo. E eu falo que é a mesma coisa quando você tem um consultório que atende convênio e você tem um particular que fica fazendo os dois ao mesmo tempo, a operação nunca está madura o suficiente. Então, acho que foi uma escolha sábia. Só que aí você traz um segundo ponto aqui também que eu acho que é muito interessante. Quando você faz essa tua transição, né, do convênio para o particular, você já tinha uma nota de corte. Ó, não me pagou, estou saindo. Não me pagou, estou saindo. Aí você me falou o seguinte, mas eu cheguei um dia e não tinha paciente. E agora, o que eu faço? A primeira grande batalha quando você larga convênio é a batalha mental do médico. Por quê? Porque, principalmente quando ele atende convênio, ele está apaixonado por volume. Aí ele chega para ele, é um insucesso ele olhar, pô, só tem 5 pacientes hoje. Estou acostumado a lidar com 30, com 20, com 40, dependendo da área. Mas só tem 3 hoje. E aí eu olho e falo, gente, 3 pacientes hoje, com 1 hora de atendimento, você tendo que vender entre 3 e 4 mil reais. Se um desses 3, se um fechar no dia... São 3 mil reais. Se a gente pegar aí durante 22, 23... A gente está falando de 60, 70... Fora as consultas, quase 100 mil reais de faturamento. Com um paciente fechando. Com uma estrutura mínima, com 3 atendimentos. Então, desapaixonar do volume é um trabalho mental muito forte. E como é que você fez para desapaixonar do volume?
Primeira semana a gente assusta, né? Fala assim, opa, cadê os pacientes?
Tô brincando. Nossa,
cadê os convênios? Volta. Aí a gente fala assim, não, peraí, vamos atender isso aqui. Vamos atender direito, vamos atender com calma, conversando, porque acaba a gente é um pouco psicólogo também, né? O paciente vem ali, chora, conta lá do vizinho, do menino, da tia. Tá, mas eu atendo muito idoso. Os idosos contam assim, nossa, estou aguentando meus netos lá em casa, que meu filho vai trabalhar, manda eu levar para a escola, para lá, para cá. Eu falei, nossa. Aí vai contando, aí a consulta vai rendendo, né? No convênio a gente tinha que cortar, às vezes não dá para ficar isso. Atender, tem 10 esperando lá fora, como é que você vai fazer? Eu usei muito no meu emprego público, porque você sabe que o SUS demora muito para ter um retorno. Aí os pacientes falam, ô doutor, estou querendo ir lá no seu consultório, me dá o telefone de lá para me marcar. Então, eu falo assim, pode marcar. Ué. Ah, mas é muito caro. Falando, vai lá que a gente conversa, entendeu? A gente não pode ser tão assim, porque diminui um pouquinho a sua consulta, mas você bota um exame, você vai agregando aquele
ali. Consulta sempre é porta de entrada. Quem vive de ganhar com consulta.
Exatamente. Aí o paciente vai fidelizando ali. Começou a aparecer os pacientes. Aí eu comecei a falar assim, gente, o Vitor veio aqui ano passado, janeiro de 2025, já estão 26, vão ligar para ele. Por que ele não veio mais, apareceu e tal?
Tem pescagem.
Que era convênio e tal, mas falava, vem cá e tal. Falava, estou precisando de mesa, vem cá que agora a consulta está mais em conta, vem cá. E aí começou a vir, mas vinha fazer um exame, fazia outras coisas. A gente foi agregando e foi trazendo esses pacientes para a gente aí. Entendeu? Hoje, você viu como é que era o layout lá da minha clínica
totalmente
antiga.
Totalmente clínica de convênio.
Hoje mudou, entendeu? Hoje é um... bem direcionado, a gente criou um fluxo do paciente lá dentro, para ele passar pelas etapas, tudo lá, para ele não se perder lá. Então, hoje eu estou com uma mentalidade diferente, porque a gente faz uma linha de cuidado para o paciente.
A metragem ali é o quê? 250, 300?
Ali é 250 metros.
Maravilha, está ótimo. Agora, vamos entrar nessa seara. Odontocárdio. Quais são os benefícios de ter uma clínica junto com um dentista?
Os pacientes se misturam ali um do outro, né? O cara vem fazer um tratamento dentário, precisa fazer uma cirurgia, precisa fazer um riso cirúrgico, já está lá o cardiologista lá para poder fazer o riso cirúrgico. Ah, eu estou com um problema de coração, vou consultar aqui também. Essa sinergia entre os pacientes da
odontologia... Então, na prática, isso funciona.
Funciona.
Você já teve muito paciente que
já
veio para você.
Dele, tem pacientes meus que aqui trata de dente também, eu estou precisando, e vai lá. E fora os custos hoje em dia, né, que acaba a gente faz um rateio de custo e acaba ajudando bastante hoje para manter uma estrutura mais acessível, né? Fica mais leve para poder a gente levar, né?
E é meio a meio ali.
Meio
gasto.
É meio a meio.
Maravilha, com a recepção, comercial 1, comercial 12, o negócio vai fluindo. Mas vamos pegar não só a figura do dentista, vamos pegar a figura do irmão. Empreender com gente próxima, com áreas distintas. Quais são os maiores desafios? Quais são os principais benefícios também? Você vê?
Acho que o maior desafio é a gente saber separar o irmão do empresário ali. Acaba a gente tem liberdade até demais e precisa tomar algumas decisões para poder a empresa seguir. O Odontocard é um nome, mas por trás do Odontocard tem duas empresas, dois CNPJs separados, da odontologia e da medicina, até por causa do conselho. Não pode juntar os dois que fica... É totalmente diferente, os valores ficam doidos, viram uma clínica
total.
Grande. Então, o que acontece? A gente precisa tomar algumas decisões que precisa falar assim, ó, aqui é negócio, business, entendeu? Depois sai dali, fica o negócio, vai para lá, para casa, diverte, encontra, sai, nem conversa.
É
hora de conversa, assim, tem que ser, porque senão não dá, senão você acaba mistura as coisas, começa a dar conflito, você está em casa lá, batendo um papo, o problema que está dando lá, como é que vão fazer para pagar aquilo? Então, aquilo resolve no dia de semana lá no ambiente de trabalho.
Sim. Mas vocês já erraram nisso, aí viram que já, é um erro discutir em casa.
Já erramos porque a gente ficava tentando, que a gente patinou muito, para te falar a verdade, para tocar o negócio. Então, a gestão é fundamental. Então, ficava numa gestão familiar, então ficava sem muito profissionalismo. Então, ia implementar as novidades, não conseguia. Aí um funcionário tinha uma dificuldade, a gente, deixa para lá, vamos falar assim. Cada um sentava, fazia a sua parte, Aí não treinava secretário, não treinava comercial, e o negócio ia patinando. Então, hoje a gente está com uma mentalidade diferente, entendeu? E celebridade médica, aí a gente abre os olhos para a gente poder mudar isso aí.
Eu lembro que há uns 4, 5 meses você teve num evento nosso, né? Aí depois você entrou na mentoria CRM Black. O que que o Luiz, a cabeça dele mudou de lá então, desde aquela aula lá que eu fiz? Teve alguma coisa que eu falei naquele evento que chamou atenção, ou nas aulas que você viu, ou nos ensinamentos aí, que você consegue falar, Vitor, em tão pouco tempo eu já mudei pelo menos essa atitude, ou essa mentalidade, ou essa...
É, a gente já vinha com a linha de pensamento, mas não tinha aquele fixado, aqueles conceitos, principalmente você falou das três máquinas que tem que ter dentro da clínica ali, entendeu? O comercial, o marketing e o nicho dourado, que é seu produto ali. Entendeu? A hora que você coloca as três para funcionar, entendeu? Aí é, o negócio vai fluindo, vai fluindo. Meu irmão estava fazendo outra mentoria também, a gente pegou
e falou assim... Estava no momento propício.
Tinha que fazer o negócio para poder pensar junto, rodar junto, entendeu? E a máquina funcionando, a engrenagem encaixa uma na outra e o negócio flui, entendeu? Então, Sim. Deu essa startzinha e falou assim, ah, tem que fazer isso.
Era isso, era criar as máquinas.
Exatamente.
Não era só ter uma fachada e atender paciente. Era...
A máquina ficava só assim, aquela máquina artesanal, entendeu? Você está precisando de modernizar ela, pôr ela para trabalhar, linha de produção mesmo, entendeu?
E gestão mesmo? É, o que que você tem ultimamente? Ou o que que você vê que você errava em gestão no passado e hoje é um novo gestor, seja aspectos financeiros, de RH, de pessoas mesmo, seja até da tocada de rotina... O que você vê?
Eu vou te falar o seguinte, eu lá atrás, 2008, eu falei assim, ó, gestão é fundamental, tem que ter. Eu fiz até um MBA de gestão na FGV.
Muito bom.
É gestão e saúde. Mas que acaba naquela correria da convênio, serviço público, a gente foi deixando para lá. Você adota a gestão certinha, enxuta, isso é fundamental. Aí tem que ser desde lá do seu secretária, lá na ponta, que é sua cartão de visita ali, entendeu? Até que lá no seu financeiro, lá atrás. Então, a engrenagem tem que estar certinha, senão um atrapalha o outro. Se a secretária na ponta não faz o serviço dela direitinho, sua cliente também não entra, não. Faz aquele agendamento, eu falo nem uma secretária lá, é uma concierge, entendeu? Que ela vai ter que tratar lá para quem chegar lá na clínica ter uma experiência única ali, entendeu? Então, ali não é só uma consulta, é um acompanhamento, é um encantamento do cliente. Tem que chegar lá, o cliente tem que ficar encantado. Que aí ele fica encantado, ele fica satisfeito e vê que está valendo a pena aquilo ali. Entendeu?
Demais.
Então, para te falar a verdade, vamos supor, na semana passada, primeira semana de janeiro, chegou um paciente lá e tal, vim consultar, que te me indicaram... E foi conversar comigo e tal, falou assim, não, mas aqui, eu estou vendo aqui, vai ser muito cara a consulta, porque aqui está tudo aqui, toma café, não sei o quê, já chega, toma um cafezinho. Não, mas é muito caro, eu não vou aguentar. Não. Eu falei, calma, aqui nós tem que ver o que você está precisando. Aí que você entrando, falando, conversando com ele, mostrando o que ele tinha que ver, falou assim, não, fechou. Entendeu? Então, você mostra para ele que vai ter sempre um diferencial. Entendeu? E, por exemplo, o paciente que acompanha, que fecha comigo, o diferencial é que eu falo assim, ó, você vai ter o meu WhatsApp. Para você perguntar a hora que você quiser e tudo mais. Vou ter o seu WhatsApp. Por qualquer dúvida, você pode entrar comigo. Sim. Entendeu?
E gerenciar isso não é caótico, não? Para você tá...
É loucura, né? Mas a gente vai... eu falo assim, você pode chamar. Às vezes eu demoro um pouquinho, porque tem um monte de gente, mas a gente vai criar um grupinho assim e já faz. Entendeu? Tem minha secretária que me ajuda, entendeu? Hoje lá tem um serviço de enfermagem lá na clínica que ajuda também para esse paciente não ter dúvida. Então, passou comigo, semana que vem já liga, está tudo bem, está tomando remédio certinho. Tem alguma dúvida? Então, acaba não tendo dúvida, só uma ou outra, entendeu? Tem pacientes meu que viram até amigo. Tem um que mandou para mim, eu estou num churrasco aí que posso comer picanha? Eu falei assim, aí eu falei assim, não.
Mandou não?
Aí ele, aí fala, por quê? Não, fala assim, não me chamou, não pode, não. Aí fala, vem pra cá, doutor, vem pra cá, que eu tô precisando de comer picanha. Eu falei, não, pode comer pode, picanha, tranquilo aí, fica aí,
sei. Me
liga na segunda só.
É, mas o playbook mesmo desse concierge via WhatsApp, geralmente é criação de grupos. Uhum. Não é nunca centralizar no médico, porque muitas vezes a gente vende isso, o paciente cria uma expectativa. E também pelo gerenciamento, a gente sabe como que é a rotina de qualquer médico. Né? E aí, se a gente centraliza na gente, acaba que complica. Então, o ideal é que todo paciente, quando tem esse tipo de serviço mais, um pouco mais premium, é criar o grupo, coloca alguém no meu time, que a gente chama internamente de CS, né? Alguém, uhum. Customer Success, alguém que é responsável pelo sucesso do cliente ali. Mas, basicamente, uma secretária também pode fazer esse papel, uma nutricionista, caso eu tenha, dentro do consultório, uma auxiliar. É alguém que vai estar no grupo junto para, muitas vezes, dar o primeiro contato, para não deixar despercebido. Ó, mensagem não respondida. A gente cria um protocolo em um dia, você intervém e conversa, ou chama o médico para não acontecer isso. Mas que bom, então, que você já tem essa noção. Agora, você está numa cidade que não tem uma cultura de investimento muito alto em... Não digo em saúde, porque as pessoas investem em saúde, mas não investem em negócio de saúde, principalmente esse negócio estético. Então, a gente não vê muitas clínicas de luxo na tua região, apesar de da região macro, sim. Mas na tua região não tem muito. Vocês foram lá e investiram. De onde veio a ideia? Deu um pouco de... Na hora que a obra foi começando a entrar custo, porque eu estou fazendo obra, você sabe. Só hoje o Pix que saiu, só comprando pias para os banheiros, a gente está falando de mais de 50 contas. Então, assim, ó, vai entrando... Você teve medo no início? Era o que você queria? Como foi essa mudança? Vamos começar a falar sobre esse novo ambiente.
Vamos lá. Obra, você sabe, só o dia que começa, né? Quando vai terminar é complicado demais, nossa senhora. A gente tinha a convicção que a gente precisava de mudar, entendeu? E mudar, simplesmente por mudar, a gente ficava onde que estava ali mesmo. A gente queria mudar para fazer uma coisa diferenciada, um padrão... Ah, lá na parte de cardiologia, não tem muito investimento ali nas outras clínicas na região, entendeu? Até de estética até tem, entendeu? Mas não é tão assim também, não. Cirurgia, plástica, tem, porque está estética junto. Mas a gente quis fazer essa diferencial para poder chamar atenção, né? Tomamos dá medo no começo, mas a gente fez o projeto ficou bonito, e depois como é que a obra vai vindo, certo. Vai acontecendo as coisas, eu digo, nossa, meu Deus
Vocês
do céu.
Vocês criaram um caixa para isso, foram usando pessoa física portando mesmo, então um bootstrap, como é chamado, ou vai fazendo, vai entrando dinheiro, vai jogando para a obra, como é que você planejou esse negócio?
Não foi muito bem planejado assim, não, porque o planejamento nosso...
Foi chutar a bola e correr atrás.
Não, a gente fez um planejamento de um custo. Entendeu? Vamos falar assim, custo X. Mas a empresa que a gente contratou deu um problema no meio que começou a arrastar, tirou a equipe. Aí tinha um cara só trabalhando na obra.
Ah, não.
Aí falou assim, não vão acabar isso nunca. Entendi. Aí no final nós tivemos que tirar a empresa.
Vocês já tinham pagado antes?
Não tinha. Não, era aos poucos, era por etapa, né? Sim. Aí concluiu a etapa, aí depois que eu corri, eu falei, ó, cadê a etapa? Nós estamos cobrando a etapa. Não, calma. Eu falei assim, não é possível, não vai receber, como é que nós vamos fazer? E a gente precisava de andar rápido, porque a gente teve aporte da empresa, teve aporte financeiro mesmo, do sócio mesmo, maioria que foi, né? E a gente, num lugar, a gente precisava de entregar o outro local, que lá era alugado, agora é próprio nosso. Entendeu? Então, ficou um negócio meio caótico no meio da obra, assim. Então, a obra que era para fazer com 4, 6 meses, virou quase um ano, entendeu? Então,
e como foi o psicológico nesse...
Nossa, psicológico começou, falei assim, essa obra acaba ou eu... acaba comigo. Senão vai acabar comigo, não tem jeito. Não, vai chegando um ponto que é pix para lá, pix para cá, tem que pagar não sei quem, tem que faltou esse material, porque nós tivemos que contratar outra pessoa para pegar com o negócio andando. E ele chegou para mim, não, isso aqui está errado, tem que mudar isso para poder fazer isso, que senão não vai dar. E que a gente tem que ter algumas regras da vigilância, né?
Total.
Então, se você não seguir aquela regra, depois está lá, você tem que te quebrar tudo de novo. Então, a gente... A mulher ia até apresentar o projeto da vigilância, ela não apresentou, falou que tinha apresentado.
Ou
aí
seja,
nós fomos, nossa.
Deu dor de cabeça.
Deu muita dor de cabeça.
Só que aí fizeram a mudança. Então você tinha lá uma clínica que atendia. Quando estava no volume mesmo de convênio, vocês chegavam a atender o quê por mês? Uns 200, 300, 500 pacientes?
Não, uns 200 pacientes. Atendia.
Acho que mais. Juntando, 10 por dia, juntando, dava mais que 10 por dia.
Não, porque acaba já não estava todo dia lá, não, entendeu? Dia,
então uns 200 aí, pacientes
juntando,
por dia, por mês.
A parte médico-odonta dava uns 400, 500 pacientes.
Então era um local que tinha um fluxo ali pelo menos uns 500 pacientes por mês.
Tinha muito fluxo ali.
Então tinha muito fluxo. Aí você mudou para um local, aí fez toda a obra, resolveu empreender. A gente já entendeu então esse começo, por que que eu fiz, o pouco que eu sofri, só que aí abriu. Fala hoje, você voltaria atrás ou foi a melhor coisa que vocês fizeram?
É a melhor coisa que nós fizemos. É? Ah, com certeza.
E entendeu? Faz pouco tempo que você inaugurou.
Foi, nós mudamos dia 1º de novembro.
Ou seja, tem tá falando aí de nem 3 meses. Nem por que que em tão pouco tempo você já pode olhar para um colega teu e falar, quando você sente que é a hora de evoluir o negócio, vai sofrer, porque obra, toda mudança a gente sofre, mas muitas vezes acreditar na intuição, né? Por que que você hoje fala com tanta certeza o que é que você tem vivido lá nesses últimos meses, que você olha e fala, olha, tô me sentindo bem aqui?
Olha, eu vou falar a primeira coisa aqui. Primeira coisa mais importante, você saiu para o negócio seu mesmo, que lá era alugado, mas quando você mexe com renovação de aluguel, é
sempre
um desgastante. Então, na última vez que foi ter essa, a gente ia renovar o espaço do rapaz. Aí falou assim, não quero, eu quero aumentar. Falei assim, então nós não vamos continuar. Nós corremos atrás, compramos o espaço e falamos assim, agora é nosso. Então, aí agora vamos falar assim, casa nova. O bem-estar de você estar lá dentro, apesar de todo o problema que deu na obra lá, a gente vê a alegria até dos pacientes, vê que todo mundo fica encantado. Vai lá muito representante do laboratório, lá fala assim, que isso, eu nunca vi num negócio desse aqui, ué. Contagem não tem isso aqui, uma clínica desse porte aqui. Um fala para o outro vai lá para ver, vim cá só para ver. Eu não visito sua linha, não, só para ver como é que tá e tal. Eu falei, uai, então ficou bom, chamou a atenção. Nós estamos trazendo os pacientes para cá, né? Então, mas mesmo assim, a satisfação do paciente, e a gente fica tranquilo com isso, que o negócio vai dar certo. É arriscado, muita gente tem medo, mas quem não empreende hoje em dia
não,
fica parado.
É arriscado. Eu não tenho um dia que eu não acordo e falo, o que eu estou fazendo? Olha, ainda mais, eu tenho 3 empresas, né? E eu tô falando de custo fixo, praticamente chegando a uns 600 mil mês. Que é o que eu saio perdendo todo mês, você sai com essa dívida. Como se fosse um aluguel de 600 mil, você tem que pagar todo mês. Aí você olha e fala, cara, será que é isso mesmo? Mas não tem, eu acho que é da natureza, né? Tem gente que tem uma natureza que, se eu fizesse o contrário, não estaria feliz. E as coisas também, ninguém é doido de rasgar dinheiro, porque também tá voltando, né? Então a gente corre o risco, mas também volta. Uma coisa muito fundamental, né, Luiz? Não sei se você lembra, se você teve essa fase, mas quando você era jovem, adolescente ou adulto, recém-formado, talvez, em medicina, você ia sair para uma festa, aí você ia sair de casa e falar, nossa, não estou bem vestido hoje. Chegava lá, estava todo mundo bem vestido. Na época, talvez, solteiro, você não chegava em ninguém. Falava, não, hoje eu estou mal psicologicamente e vai embora. O ambiente, ele faz toda a diferença. Então, você está num ambiente no qual você olha e fala, nossa, aqui, olha que clínica maravilhosa, aqui eu estou bem, aqui você acaba vendendo mais. Porque muitas vezes você se trava quando você está num lugar que o paciente vai ver que tem essa parede feia aqui, o paciente de recepção está lotada, mas não é uma recepção bonita, a gente não consegue servir nada. Não vou... A gente trava. É mais mental do que qualquer
você
outra coisa.
Você fica mais introvertido, né? Você fica mais solto.
E você sente que isso está te ajudando a ser um melhor vendedor dentro do seu consultório?
Ajuda bastante, né? Ou, como diz o outro, o ambiente transforma a gente, né? Então, você fica até com mais segurança para poder oferecer seu produto, não desmerecendo a parte profissional ali, entendeu? Porque acho que isso conta muito. E hoje eu tenho 25 anos lá na cidade de Contagem, eu sou bem conhecido lá e tal, fica mais fácil, então. Com um ambiente desse, então o pessoal até assusta, assim, mas depois, na hora que você vai vendo, fica mais fácil. Não, vou fechar, porque aqui tem segurança, da qualidade, entendeu?
Pois é, você tocou na palavra certa. Eu sempre falo que a única coisa que todo médico deveria pensar a todo momento, quando ele fala em marketing ou comunicação, é transmissão de segurança. Porque venda é transferência de certeza. Eu sempre falo isso. Qualquer venda é uma transferência de certeza. Eu não sei o carro que você está hoje, você não sabe o carro que eu estou hoje, mas pode ter certeza. Se você duvidasse que aquele carro iria andar, ou se você duvidasse que o motor dele ia aguentar um mês, você não teria comprado. Provavelmente, o estado do carro, o vendedor te passou a segurança, você olhou e falou, vou fazer o negócio. Qualquer coisa que a gente compra, esse relógio aqui, pô, esse relógio vai quebrar, eu não vou comprar. Na medicina é a mesma coisa. Quanto mais transferência de segurança eu passo, então, muitos depoimentos, uma clínica que transmite sucesso, porque querendo ou não, quando eu estou cuidando bem da minha clínica, eu estou investindo nela, quer dizer que eu tenho condição, eu estou tendo um certo sucesso ali, né? Então, o paciente consegue entender isso, fazer essa correlação. Eu agregar em conteúdos, eu ter um time multidisciplinar ali dentro, eu ter novas tecnologias, eu ter um time que acolhe bem esse paciente, Tudo isso, no final, eu estou transmitindo mais segurança. Então, ganha esse jogo, quem transmite o quê? Mais segurança. Não é à toa que aquele médico que ia para a TV, quando a TV ainda tinha muita força, ele tinha uma agenda lotada. O médico aparecia muito no Instagram, até uns 3, 4 anos, tinha uma agenda lotada. Então, transmissão de segurança, porque venda é transferência de certeza. Tudo que a gente compra nessa vida e tudo que a gente resolve fazer uma transação é porque a gente teve uma certeza de algo, né? Uma certeza que aquilo vai funcionar para a gente. Então, a transferência de segurança é importante. Para falar nisso, vamos entrar no processo de venda. Eu lembro, mais uma vez, da aula que a gente teve aí há uns 4, 5 meses. Eu lembro quando eu estive no seu consultório, que a gente escreveu, começou a esboçar ali um protocolo. E para um clínico, geralmente, ele não tem nada a vender. Apesar de eu sempre falar que toda hora a gente está vendendo, né? Se eu estou falando para o paciente ir na farmácia comprar um genérico que seja, eu estou vendendo para ele a ideia de que o genérico vai ser melhor do que nada, vai lá e compra. Se eu falar para o paciente fazer um exame, eu estou vendendo a ideia dele fazer um exame. Se eu falar para ele não comer picanha, eu estou vendendo a ideia de não comer picanha. A gente está sempre vendendo. Mas agora vamos falar da venda mesmo, que o paciente precisa passar um cartão. A maioria dos médicos que conversa comigo fala que tem dificuldade em venda. Isso é, assim, é 9 de cada 10. Fala, Vitor, eu tenho dificuldade, eu não tenho muita técnica, eu sou tímido, eu sou pá, pá, pá. Conta muita história. Na tua área, geralmente, o que, que você tem que vender, o que, que você vendia para o paciente? Você vendia para o paciente a ideia que ele teria que comprar alguns remédios na farmácia e que ele tem que fazer alguns exames. Só que no teu caso, a gente já começou a introduzir protocolos, padrão ouro da cardiologia, profissionais multidisciplinares. Aí você vai lá e vende algo de 3, de 2, de 2.500 reais. E é algo novo, praticamente, para você, essa abordagem. Não quer dizer que vendas é uma abordagem. Traz para mim venda. Como é que você se desenvolveu nisso? Se já era uma coisa que tinha com você? Se você teve que vender ano passado muito, outras coisas que eu não sei? Se é uma coisa, Vitor, até hoje eu estou trabalhando nisso. Como é que foi todo esse processo para chegar agora e conseguir trazer essas abordagens mais modernas para o paciente?
Venda é difícil, né? Até tem minhas dificuldades ainda, até porque abordar o paciente. Mas eu estou, como diz o outro, aprendendo bastante, a gente estuda bastante. E quando você fala de segurança, voltando um pouquinho, para você transmitir segurança, você tem que ter conhecimento.
Também.
Entendeu? Se você tem o conhecimento, você explica para o paciente, você tem que, vamos falar assim, chegar no nível do paciente, não adianta ficar falando só termo técnico, tudo, que ele vai ficar achando que você está rindo da cara dele. Fala assim, não, tem que explicar. E eu gosto muito de comparar.
Dá
entendeu?
Um exemplo.
Fala assim, o seu coração é igual o motor de um carro. Então, você tem uma insuficiência cardíaca, seu coração está fraco, entendeu? Então, se você estiver muito pesado, ele não aguenta trabalhar, ele fica pesado. Então, pega um fusquinha 66, coloca 5 caras baitola lá dentro e vai subir um morro. Ele não sobe, ele vai arrastando. Não. Então, você precisa o quê? Para ele subir, descer, desce os 3 do banco de trás aí. Não está subindo, desce o outro.
5 de 150 quilos
cada um. Não dá. Então, aí eu mostro muito isso para o paciente. E não fico só com termos técnicos, né? E vou passando para ele. Agora, o mais importante, que a gente criou o protocolo lá do check-up cardiológico lá, entendeu? Eu transmiti para o paciente que aquilo ali não é uma consulta, entendeu? Eu estou fazendo, não quero cuidar da doença, entendeu? Hoje em dia, eu cuido do risco para não ter prevenção, que acho que sai mais em conta. Então, por isso, o protocolo de acompanhamento. Ali ele não vai ter só uma consulta comigo. Ele vai passar na consulta, vai passar no nutricionista, vai passar no meu psicólogo, vai passar no enfermeiro.
Tem um projeto para ele, não é só uma
consulta. Vai fazer
exame.
Ali ele faz todos os exames laboratoriais, ele não vai ter que ir para outro lugar nem nada. Então, ele vai ser acompanhado, entendeu? Para ver como que está a saúde dele ali. E a gente vai agregando mais valores aí, né, no protocolo. Então, fica mais fácil você vender. Você não está vendendo um exame para ele, você não está vendendo uma consulta. Você está vendendo para ele um plano de cuidado, entendeu? Eu estou interessado em cuidar da sua saúde.
Total, eu sempre falo que é o projeto. Quando o paciente entende que você tem um projeto para ele, então, a primeira vez alguém vai pegar na mão dele, imagina que você fez sua obra, eu estou fazendo a minha. A minha obra, ali da MD1 Academy, que em breve estará disponível para vocês, né? Médicos do Brasil inteiro que querem acelerar a carreira. A MD1 Academy é a primeira escola de aceleração de carreira médica, escola física, está ficando maravilhoso, então você está fazendo a obra. Eu decidi pegar uma empreiteira, que foi lá e cuida de tudo da obra, desde a arquiteta... A compra de materiais, obviamente que a gente não é bobo, né? Então, eu tenho uma pessoa do meu time lá que olha preço por preço para ver se também não está praticando nenhum dumping aí no mercado, nenhum, nada muito fora da realidade. Só que imagina se chega lá, eu tenho que lidar com um pedreiro. Aí fala para ele, agora, o senhor Vitor, chegou a hora de você chamar o eletricista aí, porque não dá para eu seguir a obra, não. Aí eu chamo mais 5 eletricistas, tá vendo? Agora o homem do ar, eu vou lá chamar o homem do ar. Agora chamo o do carpete para vir aqui falar qual carpete. Aí a gente, lá na escola, né, tem auditório para 50 pessoas, então tem todo esse tratamento acústico. A gente também tem as salas lá de gravação. Tem tratamento acústico. Cara, eu teria falado com uns 20, 30 profissionais diferentes... Teria orçado com esses 30 profissionais.
A obra vai só atrasando.
Não, a obra vai atrasando. O estresse é maior. Eu deixo de eu sempre falo o seguinte. O Romário, ele é o Romário porque ele estava dentro da área. Se o Romário estivesse batendo lateral e jogando zagueiro, ele não seria o Romário. Todo ser humano, em qualquer atividade que ele exerce, ele tem a zona de maestria dele. A zona de maestria dele nada mais é do que aquilo que coloca dinheiro dentro do negócio dele. Basicamente é isso. Se eu ficar saindo da minha zona de maestria para fazer coisas paralelas... Eu tô pegando a minha hora naquilo que dá dinheiro e colocando em coisas que não dão. Logo, o Vitor não tá trazendo receita para a empresa. Ele tá metade do tempo fiscalizando obra. Ah, sai um pouquinho mais caro? Não sei se sai um pouquinho mais caro. No final, não. Minha hora... Quem seu disse... Tempo. Meu tempo, eu consigo conquistar muito mais recurso e fazer dinheiro. Aí, vamos lá. Aí, imagina você, esse paciente, que nunca teve um projeto para ele. Que ele passou no cardiologista. O cardiologista falou para ele ir para farmácia. Aí, para ele ir no laboratório colher os exames. Aí, primeiro agendar, vai atrás, tá aqui. Se quiser um contato de laboratório, tá aqui, mas vai atrás. Depois traz o exame pra eu ver. Depois vou te indicar uma nutricionista pra você atravessar lá no outro bairro. Aí, agora você vai fazer o outro exame, eu não tenho esse esteiro aqui, vai ter que ir em outra clínica. Agora nós vamos no hospital.
Hoje eu já faço tudo lá na clínica.
E aí? Isso é cômodo ou incômodo? Entendeu? As pessoas querem comodidade.
Exatamente.
As pessoas querem, pela primeira vez, alguém falar, eu vou criar um projeto pra você. E eu vou ser cômodo nesse projeto. Eu pensei em tudo... E eu estou canalizando aqui. Fica tranquilo, eu vou cuidar de você. Enquanto ninguém fez isso. As pessoas eram... Eu sempre falo que médico, né? Ele era um tirador de pedido. Então, ele, principalmente era a clínica. Tá aqui, ó. Carinho, vai lá na farmácia. Tira um pedido. Quem ele enriquecia? A indústria farmacêutica e as farmácias. Mas o negócio dele, não. E o principal, ele não criava um projeto para o paciente. Ele tratava ali o paciente, o sintoma do paciente, alguma coisa. Mas a doença mesmo. Então, a gente está entrando cada vez mais a fundo. E que bom que na tua área você está fazendo
evoluiu,
isso.
Né? Cardiologia evoluiu, entendeu? Então, hoje você não está só tratando doença. Então, a cardiologia, eu falo integrativa, você trata o indivíduo, entendeu? E o check-up nosso lá, ele é personalizado. Né? Aquela bateria de massa para todo mundo. Chega lá, já está seu pedido de exame, passa isso, faz aquilo, não. Então, eu vou olhar o Vitor. O Vitor precisa disso. Entendeu? Ah, Vitor, você precisa de 4 consultas com o nutricionista. Então, você vai fazer as 4 consultas. Entendeu? O Pedro já vai, é diferente. Então, é individualizado porque o paciente precisa. Aí, a anamnese é importante para a gente conversar, conhecer, entender o que é que o paciente precisa. Aí, eu vou seguir. Aí, lá atrás, quando você esteve lá, você conversou comigo, hoje está na moda aí emagrecimento, né? E emagrecimento e cardiologia tem tudo a ver.
Com certeza.
Porque perda de peso controla a pressão, reduz risco de AVC, de infarto, diabetes. Então, já estou lançando aí o nosso protocolo da tiser batida com emagrecimento, mas com acompanhamento cardiovascular. Que hoje aí está muito...
Exato.
Todo mundo compra a caneta até do Paraguai. Aplicando e tendo muito problema. Só que o meu lá vai ser diferenciado. Entendeu? Vai perder peso com saúde. Entendeu? Então, eu não vou falar que é para emagrecer. É para tratar do coração. Diminuir o risco cardiovascular. Porque a obesidade aumenta em muito o risco cardiovascular. Então,
com
nós
certeza.
Vamos fazer voltado para isso.
Nossa, sem dúvida, meu, vai ser um sucesso. E aí você começou a vender, então, os protocolos, começou a ter essa abordagem diferenciada. Como é que foi para você? Vamos voltar nesse processo de venda, que eu ainda estou curioso. Como é que você... Eu consegui entender que você transmite muito conhecimento, que você usa muita analogia, que ela é... E geralmente a analogia é um dos principais canhões que a gente tem de comunicação. Quem sabe usar bem a analogia, você vê todo grande político. E quando eu digo grande político, é que ganha eleição, não é porque o cara é bom ou ruim. Grande político é porque ganhou a eleição. Todo grande político, uma das principais coisas que ele tem no discurso dele é boas narrativas de história e principalmente boas analogias na hora de falar. E na venda, no consultório, é a mesma coisa. Eu falar do coração e fazer analogia do motor, eu falar do óleo e fazer analogia da pressão arterial. Bom, tudo tem um sentido se eu tiver um bom banco de analogia. Só para você ter uma noção, se eu pegar meu celular, que está Quando a gente grava podcast, ele não tá aqui, mas se eu pegar no celular, eu tenho um bloco de notas chamado Banco de Analogias. Tudo que eu ouço, por exemplo, do nada eu tô ouvindo uma palestra, ou eu tô ouvindo um podcast e alguém fala alguma coisa do tipo. É, porque o ser humano, quando ele cresce, ele fica igual um elefante domesticado. Um elefante que tem mais de uma tonelada e que, quando ele era pequenininho, um sujeito amarrou um barbantezinho no pé dele, ele brigava com aquele... amarrou uma corrente no pé dele, mas uma corrente fina, ele não tinha tanta força que o elefante, ele brigava com aquela corrente e não acontecia nada. E ele não saía do lugar, ele ficou um ano brigando com aquela corrente e hoje um fino barbante segura um elefante de mais de uma tonelada. E a mesma coisa é um médico que foi catequizado numa faculdade porque ele fez um juramento, porque falaram para ele que faculdade de medicina é sacerdócio, então ele acredita que quando ele vai vender é uma coisa ruim, então ele prefere atender 30, 40, 50, 60 pacientes num dia, não ter qualidade de vida dele, se sacrificar para pagar as contas do mês. Ou seja, ensinaram para ele, colocaram uma corrente forte nele na faculdade e hoje prendem ele apenas com um barbantezinho fino, que eu estou te dando um exemplo. Uhum. Aí eu vou lá e anoto no meu banco de analogia. Porque eu vejo legal, que isso legal. Ajuda a vender. Uhum. Quando eu falo isso numa palestra, é o médico. É verdade, estou amarrado num barbante fino, que basta eu puxar, ele solta. Só que na minha cabeça parece que é uma corrente gigante. Mas não é, você foi prova, né? Saiu e continuou vivendo do mesmo jeito. Talvez hoje está atendendo menos pacientes, mas está mais feliz, está olhando que as coisas estão tomando forma e o negócio está fluindo, né, que é o mais importante. Né? Agora, Luiz, é o seguinte, nesse podcast a gente tem um bloco que é o Vitor Mentor, que é alguma coisa na sua clínica, no seu negócio, que você vê que, olha, Vitor, se eu pudesse pedir um conselho, uma ajuda, um help aí do Vitor Mentor, o que é que você gostaria de desenvolver ou a gente abordar aqui para eu te ajudar?
O meu gargalo aqui está sendo aí é a parte comercial. Entendeu? Porque hoje em dia a gente divide um comercial.
No 1 e 2.
Vamos falar, é 1 e 2, a gente está dividindo, entendeu? Eu estou precisando de quebrar esse aí para poder, vamos falar assim, um comercial dos protocolos e outro comercial do odonto. Para a gente criar mais celeridade nisso aí. Porque acaba... O
próprio a mesma pessoa está fazendo os dois?
Está fazendo os dois e está ficando meio assim... Como é que eu vou falar uma narrativa de uma narrativa de outro? Porque são protocolos diferentes, né?
Sim, então a própria pessoa...
Acaba fica confundindo. Vamos falar assim, o comercial fica preso naquilo ali. Está igual o elefante amarrado ali, naquele protocolozinho ali, de um lado, do outro, e não ela fala assim, eu vou misturar com esse, não vou falar desse, não fica aquele barbantinho segurando ali.
Eu vejo o seguinte, obviamente que quanto mais eu crescer, mais eu preciso ter pessoas especialistas fazendo apenas uma coisa, então talvez a resposta mais óbvia seria, você vai contratar uma comercial 2 apenas para a parte de protocolo cardiológico. Uhum. Só que a gente precisa ver, poxa, será que eu tenho volume suficiente? Será que eu paguei obra, acabei de investir em capex, talvez tenha uma outra dívida ainda para pagar, porque é natural, ninguém fica pagando à vista, óbvio.
Poxa, tem.
Você vai pagando, o cartãozão vai 12 vezes aqui, é assim. Natural.
Com barra 12 vai indo.
Isso aí, vai. O negócio vai indo. Então, muitas vezes, caixa também não é o negócio. O que eu olharia? Primeiro, o quanto de dinheiro está sendo deixado na mesa. O primeiro controle que tem que ser feito de comercial 2, esse controle, ele tem que ser um reporte diário da pessoa de comercial 2 para o médico. A gente ensina muito em gestão, né? Não existe gestão sem eu ter reporte. A primeira coisa de uma gestão é reporte. Meu comercial 2 tem que mandar no final do dia um WhatsApp para mim. E eu já vou saber muito também, porque eu atendi aquele paciente. Se eu fosse só dono da clínica, eu não ia saber. Mas como geralmente o médico também é o dono, ele sabe, poxa, eu atendi 3 pacientes e passei para o comercial 2 negociar protocolo. Eu sei que foram 3 orçamentos que foram realizados. Até aí tudo bem, mas a gente tem que criar uma cultura que as pessoas dão um reporte para a gente. Então, teu comercial 2 vai te dar um reporte todo dia, por exemplo. Você estipula canal e horário. Então, eu estipulei um canal. Vai ser por WhatsApp... Você vai me mandar e apenas esse textinho aqui de 2, 3 linhas. É coisa assim, rápido. Hoje apresentei 3, vamos colocar 3 orçamentos. Dos 3 orçamentos, 1 fechou, conversão de 33%. O que foi apresentado dos 3 orçamentos foi 10 mil, 3 mil fechou, conversão monetária 30%. Beleza, todo dia você está recebendo isso. Uhum. Já te dá um controle maior. Você já entende, opa, uma vez por semana... A gente tem que fazer a reunião agora. Eu começo a receber o reporte, agora eu tenho que fazer a reunião de fechamento daquilo. Geralmente, quando eu sou na sexta, eu gosto de fazer na segunda, mas vai depender. Tem médico que faz isso na quarta e fecha na terça. Sempre tem que fechar um período ali de uma semana. Fechou, tá com o meu comercial 2 e tem que ser rápido essa reunião. E ela não pode ser de outras pautas, só para isso. Vamos ver na semana quantos orçamentos foram realizados, qual foi a conversão de fechamento, quanto em dinheiro estava na mesa, porque muitas vezes o orçamento não é do mesmo valor, então a gente precisa ver. Ah, fechou só 20% dos orçamentos, mas fechou 50% dos valores que estavam na mesa. Entendeu? Fechou os orçamentos mais altos. Então tá legal, ela tá focando. Vamos olhar lá. Poxa, Vitor, a conversão tá muito baixa. O que é uma conversão baixa de comercial 1? Comercial 2. Comercial 2 tem dois tipos de fechamento. Fechamento em sala e fechamento em follow-up. Fechamento em sala é o que é fechado na hora, porque ela conseguiu convencer o paciente a fechar ele na hora. Uma conversão baixa de comercial 2 em fechamento em sala é menos que 20%. Você tá fechando menos de 20% do orçamento, isso é baixo, é ruim. É de se pensar de trocar ela ou retreinar ou olhar para a gestão inteira. É muito baixo. Uma conversão de 40% é uma conversão média. Uma conversão acima de 50% já é uma conversão boa. Entendeu? Então, a gente está falando de uma conversão de 40% média. Por que eu fiz todo esse papo aqui? Porque o que eu quero chegar com você é o seguinte. Vamos olhar no mês passado. E esse é o dado que se a gente estivesse olhando todo dia, colocando isso numa planilha, porque o negócio dela não é só te mandar o WhatsApp. O WhatsApp é uma coisa curta. Planilha. WhatsApp é 3 linhas. Você olha, só para você ter o controle. Eu sempre falo, o teu time, principalmente ainda quando você não tem gestão, ele precisa te dar todas as áreas, todo mundo deveria te dar um reporte no final do dia. Que assim você cria uma cultura de prestação de conta. Quem presta conta começa a trabalhar mais ou melhor, porque precisa gerar resultado, porque a pessoa começa, na hora que ela presta conta ruim, 3-4 dias seguidos, ela mesmo se penaliza ou fala, eu preciso mudar. Aí eu vou olhar, eu pegaria o mês passado, olharia o quanto de dinheiro ficou na mesa. Essa é a principal métrica para eu entender se vale a pena eu trazer alguém. Então, eu vou trazer alguém, porque é muito dinheiro, viu? A gente tá falando aqui que tem 100 mil, 50 mil, 30 mil na mesa, e alguém que eu vou trazer de 2 mil mais uma comissão, se dobrar, se der 100 mil que eu coletar 50, já valeu a pena. Então, eu trago alguém. Agora, Vitor, eu não tenho esse volume todo e não tá deixando tanto na mesa ainda. Então, eu não tenho... será que eu vou investir em comercial 2 agora? Aqui que eu falaria. O comercial 2, ele pode estar misturando, ele pode estar fazendo isso, isso, isso. Não tem problema. A gente já tem a apresentação de vendas pronta em slide para ele trabalhar? Porque aí eu estou dando aqui um guia. Se eu depender só da cabeça daquela pessoa, ela vai se enrolar. Agora, eu crio um processo. Eu falo aqui, vamos fazer um treinamento de comercial 2. Você vai ter uma TV lá onde ela negocia. Então, seja uma sala, seja uma recepção, não sei onde que ela negocia. Mas ela chama o paciente, eu vi que tem uma salinha. Ela chama, vamos supor que tem uma TV. Eu sempre falo, vamos usar a tecnologia. Então, ela já vai saber. Quando eu vou apresentar o protocolo do Luiz, por mais que você vai mudar e colocar uma coisa a mais no seu protocolo, a pior coisa que você faz com o comercial 2 é ficar criando protocolos diferentes a todo momento. Então, bom é assim, olha, eu tenho esses três tipos de protocolo. Então, vou fazer 3 apresentações para ela diferentes. No máximo, vai entrar uma consulta mais ou menos, mas a base é a mesma. Ó, você vai ter isso, isso, isso. Ela abre e aí ela não tem que ficar pensando na diferença. Ela vai seguindo a estrutura da apresentação. Então, eu olharia. Eu tenho condição de trazer, eu traria alguém se eu tenho condição ou eu estou deixando muito dinheiro na mesa. Ó, Vitor, eu ainda não estou deixando tanto dinheiro assim, eu ainda estou sem condição. Então, eu vou trazer um guia para ela, uma apresentação. Entendeu? Uma dessas coisas a gente tem que fazer. Agora, o que vai melhorar muito, cultura de reporte e, principalmente, essa, geralmente, o dono da empresa não pode falhar ou o gestor não pode falhar. Eu estou no momento de empresa, você já conhece lá a estrutura que a gente tem, eu tenho liderança, então eu não preciso ficar eu recebendo um reporte do operacional, da ponta final, entendeu? Eu não preciso, quantos vídeos você editou, então dá o Pedro aqui, quanto é que você vendeu, vendedor? Eles mandam para os líderes dele, o líder condensa uma vez por semana, bate comigo, ontem foi o dia. Toda quarta eu reúno a liderança, eles têm a manhã inteira, cada um tem seus 20 minutos, são 6 lideranças, para trazer os dados. Ó, fechou isso, na minha área, a estimativa era essa, estamos X% para trás, então vamos fazer esse plano aqui. Onde a gente falha? Se eu não tiver esse reporte diário e principalmente o fechamento semanal, as coisas vão acontecendo, eu vou deixando passar. Aí, o fechamento você precisa ter, e isso é agenda. Todo mundo fala assim, eu sou ruim como gestão, minha gestão do consultório tá ruim. A primeira coisa que eu olho, você tá achando que gestão é ferramenta, é eu ter planilha, é eu ter não sei o que, a primeira coisa de gestão é uma só, é agenda. Você tem agenda? Então, eu tenho agenda. Toda quarta-feira, não tem esse horário. Doutor, mas posso agendar esse horário? Não. Toda segunda, um exemplo aqui. Toda segunda, meio-dia 15 até meio-dia 40, é o fechamento de comercial 2. As pessoas precisam prestar conta. A pauta está criada. Está criado espaço para a gente olhar para aquilo e falar, olha o quanto que a gente está deixando dinheiro na mesa. E, geralmente, comercial 2, a gente se assusta. Teve clínica que eu visitei já, e foi recente. até um membro do nosso Mad Boss, né? Do nosso Master de Consultoria Avançada. Que eu visitei a clínica deles, tava interessante, porque entrar na mentoria com 80 já tava batendo uns 400. Mas eu olhei, falei, cara, mas olha o volume que ele tá trazendo para mim, olha. Fui olhar, você tem uma noção de quanto tá sendo do valor deixado na mesa em comercial 2? Como assim? Eu fui falando, ele foi pegando planilha aqui, eu tava na clínica dele, igual foi na sua. Foi batendo. Na hora que a gente viu, quase 400 mil naquele mês em comercial 2. Parado. Ah, ou seja, a clínica real era 800 mil, não era 400. 400 é o realizado. Mas a clínica real que ela poderia ter ali no ecossistema dela de transformação era 800. E tava parado. Aí, primeira coisa, qual que tá o processo aí de follow-up de comercial 2? Ah, não tem. Como é que tá a liderança de fechamento semanal Ah, não tem. Como é que tá a cultura de report? Não tem. Então, tem que fazer tudo. Entendeu? Vamos ter. E aí, infelizmente, o negócio você precisa ter. Entendeu? Então, se precisar de ajuda, como você tá ali na mentoria também, pra gente falar, olha, assim que faz. Igual quando fez o protocolo, te mandei um playbook, né? Tem playbook pra tudo. Então, a gente ajuda. Mas é isso, Luiz. Se eu pudesse te dar uma dica, agenda, cria uma agendinha de comercial 2, uma vez por semana, com horário fixo. E você... Onde que o médico erra? Ele falha na agenda. Ah, hoje eu tomei na correria, hoje eu não tô bem, hoje eu não acordei bem, hoje eu tenho... Cara, é meio-dia de segunda-feira? Dá um exemplo. Até, eu sempre falo assim, ganha um pouco de grana pra você trazer um bom gestor e ele que vai fazer isso. A tua é sentar uma vez por semana com ele pra ele te mostrar tudo de tudo. Mas no começo, a gente não pode falhar.
E o comercial?
O comercial 1?
É, como é que eu vou
o comercial
estimular isso aí?
Estimular o...
É, pra correr atrás dos agendamentos e tudo.
A gente vai trazer todos os processos de comercial 1. Comercial 1, ele depende muito do marketing, né? Tá chegando lead ou ele vai depender de carteira de clientes? Aí a gente vai olhar se o comercial 1, ele vai ser mais um perfil de atendimento dos leads que chega no marketing ou ele vai ser mais um perfil de SDR que vai pegar sua lista ali de pacientes e vai ficar macetando ela. Mais uma vez, cultura de report. Todo dia. Quantos leads chegaram? Hoje o marketing trouxe 10 leads. Quantos pacientes foram agendados? 2. Então tem 20% de conversão de fechamento. No outro dia, a mesma coisa. Aí fechou semanal. Ó, nós estamos com uma conversão baixa. Tá conversão a menos de 10%. Então, tá baixa. O que a gente vai precisar fazer? Aí, olha, ele tá precisando de treinamento, é ferramenta, é cultura de não ligar. Teu comercial não tá ligando, tá chegando o lead, só tá no WhatsApp de vez em quando mandando mensagem. Não, lead é a coisa mais sagrada, Luiz. O dia que você pegar...
Cuidar.
Todo médico que eu visito, que tá muito grande, quando eu falo grande, sim, já tá construindo um hospital. Tô falando faturamento 1, 2 milhões, 3 milhões. Eles têm uma coisa em comum. Eles têm uma sala maior que essa. Com 10 meninas, com 10 pessoas com um microfone aqui, ligando pra gente o dia inteiro. É cultura de ligação forte. Caiu o lead. Mas na hora que caiu, já, olá. Oi, eu vi que você chamou no WhatsApp. Aqui é a Mariana, do consultório Dr. Luiz. Pode falar agora no WhatsApp? Ah, eu tô meio... Não, mas é rapidinho aqui, 2 minutos. Ó, já consegui um horário pra você. É faca na caveira ali, entendeu? E report. Mas olha, o que eu vou fazer de comercial 2, aí... Com as suas premissas, depois eu vou fazer no comercial. Isso é muito importante.
Eu estou no meu comercial, eu estou trabalhando no meu banco de dados, pegando os dos últimos 12 meses, selecionando os pacientes para poder fazer essa ligação para eles, para poder trazer.
Ligação, não é mandar mensagem, não. Ligação.
Montei um script e tudo para ligar, falar e tudo. Primeiro, pegando o gancho do nosso novo espaço, convidando eles para poder ir lá conhecer e montando o script para poder conhecer o protocolo. Entendeu? Então,
estou
fazendo isso aí. E o que, que você acha de, vamos supor, de comissionar por agendamento?
Sem dúvida nenhuma. Todo mundo que...
Tem, né? É.
Todo mundo que move ponteiro de faturamento precisa ganhar comissão. Então, não tem na minha visão, como eu tenho um vendedor, e a secretária ou comercial 1 ou comercial 2 são vendedoras, mas geralmente é um perfil. O comercial 1 é um perfil menos agressivo, é um perfil que ele vai ter um fixo um pouco maior e ele vai ter um variável menor. Já o comercial 2 precisa ser gente que... Não pode ser aquelas pessoas que gostam de estabilidade, principalmente que não sejam ambiciosas. Precisam ser pessoas que têm um fixo baixo. Então, a gente está falando de um salário mínimo e meio, 2 salários no mar, dependendo do lugar. Mas que essa pessoa, num variável, ela pode chegar a 10, 15, 20, porque ela está vendendo protocolos. Então, é uma pessoa que tem que, assim, está mais no risco do que a 1. Então, isso é o fundamental para a gente fazer rodar. Esse negócio.
Hoje eu acho que lá no meu tem que investir mais um pouquinho no meu comercial 1, para trazer esse paciente, ligar e conversar, porque quando o paciente chega comigo, ele já vai praticamente fechado.
É.
Já vai porque já sabe o que ele quer, então fala, tipo, posso pagar quantas vezes? Então fala assim, ó, o que fica bom para você? A hora que eu falo assim, eu falo assim, uai, o que fica bom para você? Eu falo assim, ah, você dá a entrada e o resto, o que, que você quer fazer? Ah, três vezes? Tu vai lá três vezes, já chega, senta para ela, já está resolvido.
Negócio. Cultura de não perder negócio.
Exatamente, que aí depois eu vou criando um, todo mês recebendo aquele ali e vai fazendo caixa para frente aí. Mas não pode perder, passou lá e...
Isso aí.
E não vai perdendo. Então tem que focar um pouquinho no um para poder resgatar até esse meu banco de dados que tem lá, para poder... Eu já fiz um tratamento nele, selecionei todo mundo, falei assim, ó, vamos ligar para esse. Mas eu quero que ele liga assim, não quero que saia ligando igual um doido, não.
Não.
É, pega ali meia hora, uma hora, liga para 10, mas conversa, pelo menos uns 4 minutos com a pessoa para poder entender, para poder dar aquele acolhimento para a pessoa, para poder ver. E eu falei assim, ó, cada um que agendar, vou dar uma comissão para vocês aqui. E se fechar o protocolo, dou mais um pouco.
Aí você vai criar a tua tabela comercial.
Exato.
A tabela comercial, ela é muito importante. Tabela comercial é, no mês, de 0 a X agendamentos, por agendamento a gente está pagando, por exemplo, R$30, de, um exemplo, de 0 a 15. De 16 a 25, estou pagando R$40. De 26 a 40, estou pagando, faz uma tabela ali com 5 diferentes. Para quê? Para as pessoas sempre quererem mais, porque ela sabe que vai ter a mudança da tabela. E mudando a tabela não quer dizer que agendou 15, então ela ganhou 30 dos 15 e os outros 10 ganhou... Não, não. Agendou 20, ganhou 40 dos 20. Entendeu? Uhum. Só que a gente coloca isso em progressão. Isso é muito importante, criar essa tabela comissionada e com viradas. Porque não adianta... Onde que a turma erra? Vou te pagar R$50 por agendamento. Só que não tem o estímulo 2, que é a virada da tabela. Entendeu? Então ela tá assim, se eu agendar 10, 50 a mais. Não, ela fica olhando, só falta 2 para chegar a 20. Vamos dar um jeito, vamos ligar até para ficar aqui de madrugada. Ah, virou a tabela. Poxa, quer dizer que os 20 que eu fechei, porque virou a tabela, eu coloquei R$15 a mais. Para você é bom, para ela é bom, então tem que ter esse estímulo duplo aí nessa virada. Mas o principal que se eu pudesse te falar, você tá criando um projeto, então tem lá 22 mil cadastros, não quer dizer que vou ligar para os 22 mil, é do último ano, vou fazer, você usou RFM, que a gente fala recência, começa, né? Pega o meu... Vamos supor que você atendeu 20 mil pacientes, mas em 10 anos. Começa pelos mais recentes. Recência, é por isso que é RFM. Recência, frequência, então, ou ligaria para os pacientes que mais visitaram aqui, se eu tivesse no banco de dados, tem um sujeito que veio 20 vezes, tem um sujeito que veio 1. Eu vou dar prioridade para quem? Porque veio 20. Ou eu pego monetário. É o sujeito que veio aqui e investiu em mim 10 mil, tem os que investiu R$50. Vou começar por quem? Então, uma dessas três coisas, ou as três, a gente olha. E... Na hora de fazer todo esse processo, você viu que você está fazendo é um projeto. Olha, a gente vai fazer uma repescagem com uma lista. Para isso dar certo, vai depender de uma variável também, que ela é aquilo que eu te falei aqui durante dois momentos, prestação de conta. O projeto é, começa o dia com 0 de 10. Como assim, Vitor? 0 de 10 ligações confirmadas. Ligação confirmada não é tocar um telefone, é alguém atender e conversar. Começa o dia de 0 de 10. Ela tem que fechar o dia 10 de 10 e tem que te mandar um WhatsApp. Doutor, fechou o dia 10 de 10, dos 10, 3 falaram que já mudaram de cidade, 2 não quer saber da gente, falou que não quer mais nada, criar um ficou de dar, outro... Aí a gente tem controle. Gestão, reporte, controle, agenda.
Criar uma planilha para isso, para as ligações.
É isso, mas o reporte diário é necessário. Diário. Por quê? Eu falo que tem que fazer, só que olha, você concorda comigo que no meu negócio você fala que tem que fazer isso? Aí amanhã você lembra de outra coisa, vai ter que fazer isso. Porque todo negócio tem mil coisas para fazer, não tem? Aí imagina, eu estou pegando alguém que não é dono, alguém que tem uma capacidade cognitiva talvez não tão grande, alguém que não tem tanto contexto do negócio, entra inputs variados. Precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, precisa fazer aquilo. Aí a pessoa fica assim, tá, e hoje ela começou a fazer uma coisa, aí depois começou a fazer outra, aí no final do mês vai vir. Gente, e os pacientes lá? E a gente achando que foi feito, né? E bem, como é que foi feito lá? Ah, então, doutor... Ah, os pacientes não agendam, não. Eu não estou controlando. Ela fez 2, 3 ligações, não agendaram, parou de fazer, ou por preguiça, ou porque tem outras coisas para fazer, não fez. E aí, no final, eu vou ficar sabendo que foi um sucesso, eu vou achar que, ah, tá bom, é uma verdade. Não. Eu crio um indicador que me mostra todo dia. Se todo dia a meta é 10 de 10, quer dizer que ela teve que falar com 10 pacientes. Pode ser que nenhum agendou. Mas, ó, doutor, foi 0% de agendamento. Foi 0%, amanhã foi 20, amanhã foi 30, mas aquilo vira uma prioridade, porque eu tô cobrando, entendeu? Uma das maiores frases de gestão que eu uso é, o que não é controlado não é respeitado, entendeu? Se eu não tô controlando esse indicador, as pessoas não respeitam, elas não fazem. Ah, eu esqueci, ah, é verdade, ah, então, eles não estão querendo muito. Ela nem teve amostragem suficiente, ela fez uma vez, entendeu? Então, minha sugestão, vai fazer isso? Cria um projeto para isso. e não tenta abraçar o mundo. Ô, Vitor, eu não tenho condição de ter 20 secretários, eu também não tenho esse tempo todo, então não, se não dá para ser 10 de 10, vamos ser 5 de 5. Uhum. 5 ligações, não é 5 toques no telefone, você entendeu? Uhum. Você ligar para 20, para 5 não. Atender. 5 ligações completadas no dia é sempre maior do que zero. Mas tendo um processo para aquilo. Meu cara, foi bom o bate-papo? Gostou
bom
dessa?
Demais, bom
pegou
demais.
Uns insights aqui também?
Aprende muito aqui, né? Sempre aprende com o Vitor, né? Sempre, muito sempre, bom. Né?
Deus ilumina a gente. Luiz, seguinte, pra gente finalizar aqui, você que teve no Médico Celebridade Cast nessa uma hora e tanto de conversa que a gente teve aqui, o tempo voa aqui, né? Falando. Muito obrigado pela sua presença, espero que um dia você vai ligar o seu carro, vai pegar uma estrada, vai ouvir o Luiz falar e falar, esse sujeito aqui me trouxe que é possível também sair de um convênio, é possível também, achando que na minha cidade não dá para investir em clínica, dá para ter a clínica com meu irmão também. Ou seja, alguma coisa você trouxe de coragem para essa pessoa que está dirigindo um carro nesse exato momento, está escutando. E para a gente finalizar, eu sempre falo que eu já me despeço, né, de todo mundo que está aqui presente, dos médicos que estão aqui, e para a gente finalizar, sempre você que termina o episódio. Então, o convidado que termina. E terminar o seguinte, imagina que hipoteticamente você vai chegar no celular de todos os médicos do Brasil hoje, 600 mil colegas, do nada vai aparecer o Luiz agora. Tem gente que tá dormindo, vai acordar, tem outro que tá fazendo amor, vai te ver, tem outro que tá jogando videogame, alguma coisa, tá no meio da cirurgia, aparece o Luiz lá agora. Agora você vai aparecer na frente de todo mundo, você vai dar um recado para eles. Eu não sei se você vai falar uma coisa boa, ruim, você vai trazer medo ou não, eu não sei o que você vai falar, mas você tem a oportunidade de falar com seus colegas médicos e trazer algum recado para eles. O microfone é teu, eu me despeço. Muito obrigado.
Então, vou me despedir agradecendo a oportunidade, entendeu? E quero deixar uma mensagem aqui para todos os médicos aqui que não tenham medo de empreender, não. Entendeu? Você com conhecimento, com técnica e transmitindo para o seu cliente, para o seu paciente, segurança no que você está falando ali, dá certo o resultado. Bora.